Programa hoje, o premiado Café da Tarde tem a satisfação de falar em livros, recebendo aqui um autor com um currículo bastante extenso, com 80 livros publicados, com ênfase no público juvenil, tem histórias infantis publicadas na Bélgica, é isso, Lilo?
Na Bélgica, histórias infantis? Na Bélgica, eu tenho um livro publicado no México e tenho duas histórias publicadas numa revista com outros autores na Bélgica.
Mas foi história constituída exclusivamente para o público de lá ou algo que você já publicou aqui também?
Ela foi foram duas histórias, que no Brasil elas são dois livros infantis, foram os meus dois primeiros livros, e numa edição bilíngue em português e francês foram publicadas nessa revista.
Você tem formação em letras e comunicação.
Isso.
E essa formação se deu... simultaneamente, é isso?
Simultaneamente.
Você fez as duas faculdades ao mesmo tempo?
Fiz, uma de manhã e outra à noite.
Loucura?
É. É, mas é um desafio, foi bom.
Mas letras e comunicação, eu tenho formação em comunicação, cursei letras, não concluí, mas são de fato semelhantes, elas se assemelham em muitas situações, principalmente no ponto de vista da linguagem, né? Nos ajuda a trabalhar a linguagem.
É, e no meu caso até se complementou. Porque dentro do curso de comunicação teve uma matéria, né, que me fascinou, que era editoração.
Editoração.
Editoração. E daí, quando eu fui fazer a minha pós-graduação na França, eu fui para a editoração. E trabalhei, né, durante 15 anos como editor de livros. Trabalhei primeiro em São Paulo, trabalhei um pouco no Rio. Depois, quando a editoração começou a crescer, eu voltei para a minha terra, para Belo Horizonte. Então, foi lá na França, eu aprendi a fazer livros, fiz estágios, e lá também eu trabalhei como bibliotecário para crianças, na biblioteca infantil, e aí eu tive acesso, né, a toda a produção dos livros infantis franceses, trabalhei com crianças, e praticamente isso me levou, né, para o tipo de livro que eu comecei a escrever.
Mas você já começou a escrever depois de algum tempo. Levou um tempo para começar efetivamente a escrever? A tua primeira obra de quando?
A minha primeira obra tem 27 anos.
27 anos.
Escrevo, é.
Então você já havia passado esse período da editoração? Você estava na editoração?
Não, logo que eu escrevi esses meus primeiros livros, que saíram em português e francês, foram os primeiros, entre o momento que eu terminei o curso e que eu começaria a trabalhar como editor em São Paulo.
Mas o que afinal te fascina? Nós estamos, gente, conversando aqui com o escritor Lino de Albergaria, que está aqui em Criciúma e tem compromissos amanhã, inclusive, lá na SATIC. Mas o que efetivamente lhe fascina na editoração? O que lhe fascinou? O que deu esse start a partir do curso de comunicação?
Eu era fascinado com livros. E era uma maneira, assim, de ter um trabalho para a minha vida, produzir livros, fazer alguma coisa que eu gostasse. E realmente acho uma carreira fascinante, você poder escolher originais, você poder trabalhar também com a parte, né, da produção gráfica, com a parte artística, escolher um ilustrador cujo estilo, né, propicie um casamento com o texto do autor. E desde que eu comecei a fazer um estágio com livros para crianças, eu achei que era o meio de eu aprender melhor a editoração, porque na verdade são os livros mais complexos que existem, né, na área da produção, porque eles eram, né, são ainda impressos em cores, quatro cores, tem ilustração, tem formatos diferentes. E você aprenderia tecnicamente mais trabalhando também com livro para criança. E foi por onde eu comecei.
Então, para explicar às pessoas que não dominam esses conceitos, o papel principal desempenhado por quem faz a editoração é exatamente?
É exatamente produzir um livro, desde a concepção, né, desde que ele recebe um original, transformar esse original em um livro, né, chamado... outros profissionais, né? O primeiro é um revisor, né, que vai adequar o texto do livro, e o editor também prepara o catálogo, então vai dividir um livro, né, em coleções, e nisso aí o livro, né, se for um livro para criança, tem um ilustrador, se não for, mas vai ter um capista, vai ter um designer gráfico, e você vai trabalhando com esses profissionais até mandar o livro para gráfica.
E esses profissionais, quem lida com a editoração já tem um grupo com o qual tem afinidade, trabalha com frequência, o ilustrador, o capista, enfim, essas pessoas já são de contato direto e permanente de quem faz essa parte da
Essas
editoração?
pessoas, o trabalho delas geralmente é terceirizado,
Terceirizado.
é terceirizado.
Certo.
Então é muito aberto, né? Qualquer pessoa pode se apresentar, né, numa editora e apresentar o portfólio, mostrar, né, o que já tem produzido ou o que pretende fazer. E se aí cabe, né, a sensibilidade do editor utilizar o talento, né, daquele profissional das artes plásticas ou das artes gráficas para entrar na produção do livro, né, caso aconteça.
Bem, você tem uma sequência muito interessante aqui de livros que, imagino eu, se passam em ambientes escolares,
Sim.
porque todos eles ligam o nome de uma pessoa, de um jovem, enfim, um estudante, ao ano que ele cursa. Por exemplo, eu tenho em mãos aqui Miguel e o sexto ano.
Sim.
Aí existem para outros anos, já já vamos mencioná-los. O que temos em Miguel e o sexto ano?
Miguel e o Sexto Ano foi um livro como a escola, né, o grande mediador entre o escritor e o público leitor. Aí os escritores, né, eu também, a gente é constantemente convidado a visitar escolas para debater, para fazer palestras para alunos. E numa ocasião dessas eu cheguei para fazer uma palestra, cheguei mais cedo e assisti um menino sendo entrevistado por uma pessoa da escola, que eu não me lembro se era uma coordenadora, uma psicóloga, uma pedagoga, para admitir o menino na escola, e fiquei assistindo a entrevista dele. Ele ia mudar, na época era, hoje em dia, sexto ano, na época ele ia entrar para a quinta série, e vindo de uma escola pequena para uma escola grande. E eu fiquei assistindo aquela ansiedade, né, daquele menino que estava fazendo um teste para mudar a vida dele. E lembrei que eu, há muitos anos, tinha tido uma vivência muito parecida. E aí esse livro primeiro surgiu desse impacto, né? Uma primeira crise na vida de uma criança, talvez o primeiro passo dele, né, na adolescência, mudar para esse ambiente. Antes ele tinha um ambiente muito mais acolhedor, era uma professora só, né, que as crianças costumavam, né, chamar de tia, quase, né, a substituta da mãe. Aí vai para uma escola em que cada matéria é um professor diferente. Então, aí o menino tem medo, né? Inclusive, é uma turma muito maior, não são mais os amigos que eu tinha numa outra escola. E aí é isso, é a adaptação de um menino, né, desse Miguel, a uma situação nova na vida dele, né? Talvez a primeira crise de identidade.
Tem trechos muito interessantes aqui, a gente vai pensando alguns. Por exemplo, quando chegou sexta-feira, eu acho que o Miguel está se referindo ao final da primeira semana na escola nova, né?
Sim.
Minha mãe se atrasou um pouco para me apanhar, esperei do lado de fora, me sentindo ao mesmo tempo aliviado e cansado. Aliviado por ter aguentado a semana inteira e cansado porque não era mole tentar seguir todas aquelas aulas e ter na mochila sempre os cadernos e os livros certos. Também já sabia o nome de quase todos. Minha vizinha de óculos passou a ser Patrícia e não mais a espivitada. Logicamente, era a que mais falava comigo, já que sempre esquecia alguma coisa e vinha pedir emprestado. Tive até que juntar minha carteira com a dela na aula de português, porque a Patrícia não tinha trazido o livro. E daí por diante. A gente nota que esses pequenos incidentes aqui, em momentos traumáticos para o jovem, uma mudança de escola é um momento traumático para qualquer jovem, né?
Sim.
Traumático sempre. Naquele momento parece que o mundo acaba, né?
Isso.
Parece que o mundo acaba. E a gente nota que essas histórias se repetem, um que outro detalhezinho, mas elas são repetidas na rotina dos jovens, né, Elias?
Sim, né? Nós passamos por isso.
Imagina, quem não passou? É muito difícil alguém que não tenha passado por isso, né? Muito difícil. Na aula de matemática, consegui rir de uma piada do professor. As piadas dele eram sempre com um aluno de alguma escola, chamado Joãozinho, que deixava os professores em uma situação difícil. Na verdade, achei a piada muito engraçada. O Joãozinho devia ser muito mais novo do que nós, porque até chamava a professora de tia. Nesse dia, havia na sala uma poça d'água estranha. A tia desconfiou que fosse xixi. Afinal, os meninos, olhando melhor, podiam ler que a poça formava uma frase: o fantasma mijão ataca. E aí a história continua, a história engraçada aí do professor sobre o Joãozinho. Agora, para mergulhar nessas realidades aqui, para esse tipo de mergulho aqui, qual foi a tua inspiração? em contato com jovens, nem tanto. Como é que você alcançou esse nível de detalhamento, de inspiração para contar essas histórias aqui?
Eu tenho muito contato, né, com jovens, ou pode ser jovens assim próximos, né, da família, ou jovens que eu visito em escola e que eu escuto muito, às vezes sugestões, às vezes o modo, né, como eles falam, o tipo de humor desses jovens. E é isso que eu tento, assim, é trazer de volta para eles a própria linguagem, sem cair na armadilha, né, de escrever muita gíria, porque a gíria é a coisa que caduca, né, mais rapidamente, né, o que é a gíria do momento, daqui a meses.
É perigoso lidar com gíria, né?
É perigoso, aí vão te achar um velho falando, né, uma gíria fora de lugar. Então, eu tento, né, usar um meio termo, né, nessa linguagem, né, coloquial, ou às vezes até com uma gíria, né, que vai sendo incorporada na linguagem oral de nós todos, para passar também certas ideias, né, da minha experiência, né, como adulto, de pessoa que teria certas coisas para comentar, para falar com esses jovens. É como se eu estivesse escrevendo, né, uma carta para os meus leitores, e eu não vou falar só o que eles estão querendo ouvir, mas falando também nas coisas que eu acredito que eu teria que falar para o mundo.
Bom, o Miguel, no sexto ano, tem essa traumática transferência escolar. E a Lia, no sétimo ano? Lia e o sétimo ano. O que acontece com a Lia aqui, Lia?
A Lia, no sétimo ano, aí eu passo, né, a voz, né, a mesma turma, que está um ano mais velha.
Ah, é a mesma turma?
É a mesma turma.
Com o Miguel e tudo?
Com o Miguel e tudo. Só que o Miguel agora é mais um personagem mais secundário, e a Lia, que era um personagem secundário, passa a comandar a história com o ponto de vista feminino. E passa-se muita coisa também na casa dela, porque ela tem uma irmã mais nova, né, que é a Raquel. A Raquel é muito mais saída do que a Lia, que é mais tímida. E aí se passa também, né, pela rivalidade fraterna entre os irmãos. E elas começam a se interessar pelos rapazes, geralmente as meninas, né, se despertam muito mais cedo do que os meninos, né, para a vida amorosa.
E, inclusive, pelo visto, tem uma certa disputa a certa altura aqui entre ela e a Raquel, não tem?
Tem, né? Elas disputam bastante.
As irmãs ficam de olho no mesmo aqui.
Ficam de olho no mesmo.
Olha só, o cara tá mandando bem. Inclusive, eu vi que lá pelas quantas, você falou há pouco no cuidado com as gírias.
Sim.
Porque aquela história, em 2 anos uma gíria pode ir pelo espaço, né?
Pode.
Você coloca num livro, dali a 2 anos seu livro venceu por causa disso.
Venceu.
É perigoso.
É.
Mas você usou aqui, lá pelas quantas, um palavrãozinho que a própria televisão tinha certa época que tinha reserva enquanto inserção de massa, né, coletiva. E agora os caras estão falando em horário nobre, enfim, já flexibilizou isso. E na literatura também flexibilizou um pouquinho, né, Eli? Essa questão de daqueles palavrãozinhos mais costumeiros. Assim,
é,
né?
Na verdade, as palavras, né, a origem da gíria são palavrões.
É, né,
que as pessoas não têm nem noção mais, né, se você vai...
Estão adaptadas ao sistema, né?
É verdade. A gente está falando palavras que na origem seriam pesadíssimas. E hoje em dia a pessoa não tem mais consciência.
Tanto,
né?
Que estão aí,
não preciso dar exemplo. Né?
É verdade, é verdade. Agora, nesses dois livros aqui dessa sequência, o Miguel e o sexto ano ali e o sétimo ano, a gente fica com uma impressão, já que é um ambiente escolar, a mesma turma, troca o personagem. Qual é a referência que nos vem à cabeça de imediato? Aquele seriado que já está antigo na Globo, que é o Malhação. Né, que é uma turma ali, que eles vão revezando os papéis e tal, né? Claro que vão mudando os atores, mas mais ou menos a raiz daquilo vai ficando. Só que aqui a gente nota, provavelmente eu estou mal comparando, mas para dizer que aqui a gente nota nos teus livros que existe uma profundidade nos personagens, né? Eles têm início, meio e fim, eles se explicam no texto, eles têm densidade de conteúdo, né?
Tem densidade, tem. Eles passam por crise, eles se questionam o mundo.
E aí chegamos no oitavo ano com a Marika, e o oitavo ano é a mesma turma também?
É a mesma turma.
Tem o Miguel, que
agora apareceu uma intrusa.
Ela é intrusa?
Ela é intrusa, porque ela é uma estrangeira, o pai dela veio trabalhar no Brasil. E aí ela vai parar numa turma em andamento.
E no oitavo ano ainda, hein? Que incrível.
É, e ela é tcheca.
Tcheca?
É.
E ela passa muita dificuldade para se adaptar ou não?
Passa. Ela custa a se adaptar.
É mesmo?
Tem horas que ela quer desistir.
ela quer desistir. É. Então o pessoal não colabora muito com ela, assim, não.
Eu acho que
demora a aceitar?
É próprio, né? De quando tem uma turma já formada, eles já se formaram desde o sexto ano lá. E no oitavo chega uma pessoa completamente diferente. Então ela acaba checando, né, pondo em xeque uma estrutura pronta.
Mas assim, gente, eles têm as historinhas, os enredos, os namoricos, as adversidades, mas eles estudam bastante também, pelo que eu estou vendo aqui, né? Eles são bem assíduos nas aulas.
Sim, sim.
Né? Tem essa preocupação também de demonstrar que eles estudam, né?
Eles estudam.
E não é pouco.
Tem, é, não. Eles são como um estudante normal.
Por exemplo, esse pessoal aqui do nono ano, Chico, Edu e o nono ano. Essa turma aqui já está pensando no futuro, né? Já está
no último ano, vão terminar a escola fundamental. E aí nesse eu faço, já que os leitores seriam, né, mais maduros, já teriam passado pelos outros livros, mas ele é mais experimental, porque ele tem dois narradores. Então você vê que os tipos gráficos mudam.
Isso.
E uma hora quem encontra... eles são irmãos gêmeos.
Ah, o Chico e o Edu são irmãos gêmeos. E cada um faz a sua narrativa aqui.
Faz a sua narrativa. E às vezes um conta o ponto de vista dele e o outro logo depois contesta um pouco.
Para o mesmo assunto.
O mesmo assunto.
Que interessante, Lino. Que interessante.
É. E aí eu sempre tive muita curiosidade como seria a vida assim, de gêmeos. E aí eu coloco eles também se apaixonando pela mesma menina. E essa menina, ela é cega. Que também um mundo assim, da pessoa que não vê sempre foi muito intrigante para mim. E eu tinha visto uma exposição de um fotógrafo, não me lembro o nome dele, porque ele é esloveno. E ele era um fotógrafo cego. E eu achei como, né? Uma pessoa, uma coisa, né? Fotografia, depende tanto do olhar. E uma pessoa cega é um fotógrafo tão bom que vem, né, do outro lado do mundo fazer uma exposição no Brasil. Então eu me inspirei nele. Então essa menina... ela é cega, ela gosta de fotografar, ela fotografa e tem uma cena assim que é misteriosa, tem um mistério que vai ser elucidado por uma fotografia que ela tirou, mas ela não viu.
Porque ela é cega.
Porque ela é cega, mas ela fotografou, então ela testemunhou.
A fotografia dela é uma prova.
É uma prova.
Olha só. É. Tem suspense no ar então aqui.
Tem suspense.
No Chico, Edu e o nono ano. É a menina da ilustração aqui?
É
ela?
É.
Qual é o nome dela no livro?
Ah, eu esqueci agora, no momento.
Eu não achei ainda o nome dela aqui.
Sandra.
Tá aqui a Sandra.
Sandra.
E, inclusive, a certa altura, alguém faz uma comparação dessa história com a história de Esaú e Jacó na vida real. Falamos de Machado de Assis, não é isso?
São gêmeos também.
Isso, exato.
E também apaixonados pela mesma mulher.
Pela mesma mulher. É. Esaú e Jacó na vida real. É. Diz um dos dois irmãos aqui.
É.
Gente, que interessante. Belíssima leitura, recomendo. Chico, Edu e o nono ano. Então, essa é uma série que você tem, né, Alice?
Sim.
Que eles se interrelacionam, conforme já foi referido aqui, mas são histórias independentes também, né?
São independentes.
Você lê só o nono ano, vai entender. Vai
entender, cada livro é um livro em si, que tem começo, meio e fim.
Miguel e o sexto ano, Li e o sétimo ano, Márica e o oitavo ano, Chico, Edu e o nono ano. Legal, legal. Vamos falar um pouco mais dos livros do nosso convidado daqui a pouco, na sequência do Café da Tarde. Estamos com muita satisfação recebendo aqui na Rádio Eldorado o escritor Lino de Albergaria. Ele está aqui em Criciúma, tem compromissos amanhã na nossa SATIC